Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre a derrubada da idade mínima da aposentadoria especial. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal retirou a exigência de idade mínima para a concessão da aposentadoria especial, um benefício destinado a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. A medida reacendeu dúvidas sobre quem pode solicitar o benefício, quais documentos são necessários e quais regras continuam valendo após a reforma previdenciária. A gente bate um papo com a advogada previdenciarista Daiane Endlich Silvério, a quem eu já dou o meu bom dia. Bom dia, Daiane, tudo bem?
Olá, bom dia! Tudo jóia, graças a Deus. Um
Maravilha.
prazer estar com vocês aqui nessa manhã.
Prazer falar com você aqui também, Daiane, já te agradecendo pela participação. Daiane, o que exatamente foi decidido pelo STF sobre a aposentadoria especial e o que muda na prática para os trabalhadores com essa decisão?
Então, a reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, ela alterou bastante a aposentadoria especial, né? Para aquelas pessoas que trabalham expostos a algum agente nocivo, seja ele ruído, vibração de corpo inteiro, agentes físicos, químicos, biológicos. Então, essas pessoas, elas tinham um tempo, de acordo com a exposição que elas tinham, um determinado tempo de trabalho, 25 anos, 20, 15 anos, poderia se aposentar. Não existia até 2019 um limitador de idade. Então, a reforma da Previdência, ela veio trazendo essa limitação de idade. Então, passou-se a exigir uma idade mínima para as aposentadorias por tempo de contribuição. E a aposentadoria especial se enquadra dentro dessa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, antes, quem trabalhava exposto a algum agente nocivo, bastaria comprovar a exposição ao agente através do PPP e, completando ali aquele tempo, poderia se aposentar. Após a reforma da Previdência, a aposentadoria especial passou a ter duas regras de transição, que é essa da idade e a dos pontos, que a dos pontos é a que você pode somar a sua idade, o seu tempo especial e o seu tempo comum. Então, essa modalidade, esses trabalhadores, eles ficaram muito prejudicados, porque antes era só completar essa idade e comprovar. Aí passou a exigir uma idade mínima. Então, agora, né, depois de algum tempo, houve esse julgamento em que essa idade mínima ela foi retirada. Então, ou seja, esses trabalhadores que trabalham expostos ao agente nocivo, eles não têm mais esse limitador de idade. Então, agora vai precisar comprovar a exposição ao agente nocivo. E é muito importante a gente deixar aqui muito claro uma outra mudança muito importante que a reforma da Previdência trouxe. A pessoa que trabalha exposta a algum agente nocivo e ela se aposenta na modalidade de aposentadoria especial, ela não pode mais continuar trabalhando na mesma modalidade pela qual ela foi aposentada.
Ah, sim. No caso,
Então,
por
ou seja, eles
exemplo.
tiraram a idade mínima, mas manteve a questão da não continuidade do trabalho na mesma função.
Ah, sim. No caso, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham expostas a ruídos muito fortes, a partir do momento que ela se aposentou, ela pode até continuar trabalhando em uma outra função que não tenha
Outra
nada a
função.
ver, né?
Isso aí.
Por
Vamos
exemplo, vai
supor,
trabalhar
né?
no
Vamos pegar um
administrativo.
exemplo. Isso, vamos pegar um exemplo. Frentista, ou às vezes profissional da saúde, né? Que trabalha exposto a agente biológico. Então, ele completou ali 25 anos de exposição. Tem o PPP, o LTCAT, que comprova que é o documento hábil a comprovar essa exposição. Tendo essa documentação que de fato comprova a exposição a esse agente nocivo, é possível se aposentar, mas ele não pode continuar trabalhando, porque essa modalidade de profissão acaba que o profissional se aposenta mais cedo. E aí, só que aí agora, a mudança, né, manteve a questão de que ele não pode continuar exercendo a mesma profissão pelo qual ele foi aposentado. Posso trabalhar em uma outra modalidade? Ah, pode, mas na mesma não. Senão, essa aposentadoria ela fica suspensa. O que pode acontecer é o seguinte: ah, eu me aposentei, eu tenho direito. Ah, eu vou voltar a trabalhar. Suspende a aposentadoria, trabalha, volta.
Ah, sim,
Entendeu?
entendi. Aí, no caso, suspenderia a aposentadoria se a pessoa continuasse, né?
Isso. Na
Entendi.
mesma atividade.
Entendi. Bom, qual é o perfil, né, do profissional? No caso aí, o PPP, né?
Isso.
O que que é o perfil proficiográfico previdenciário, né? E por que que ele é tão importante?
Isso. Ele é o documento, passou a ser exigido esse documento depois, até 1995, julho de 1995. E 90, assim, a exigência era apenas comprovar a atividade. Tinha um decreto, o qual tinha um enquadramento profissional. Então, a atividade especial, ela era garantida ali pela relação de profissões que se enquadravam naquele decreto. O motorista fazia parte desse decreto, depois ele ficou fora, né? E aí passou-se a exigir o PPP, que é o documento que vai comprovar qual agente nocivo esse profissional está exposto. Então, ali é um documento que ele, até 2023, ele era. É um documento físico emitido pelo RH da empresa que você trabalhou ou através dos sindicatos. A partir de 2023, esse PPP ele passou a ser eletrônico. Então, lá no seu aplicativo do INSS, fazendo login pela sua conta Gov, digitando PPP eletrônico lá naquela barra de pesquisa, a empresa obrigatoriamente pode colocar lá dentro o seu PPP. Então, assim, a partir de 2023, ele passa a ser eletrônico. Todos os períodos anteriores a 2023 é um documento físico, entendeu? Que precisa ser emitido pela empresa.
Certo. Agora, Daiane, ficou uma dúvida também assim para os trabalhadores, que é a seguinte: trabalhou muitos anos exposto a agentes nocivos, mas hoje exerce outra função. Ela ainda pode ter o direito? Aí, no caso, acho que é preciso principalmente saber os anos, né, trabalhados, né, na função com agentes nocivos, né?
Isso, todas as vezes que a gente vai fazer uma análise de aposentadoria, por isso que é importante a você, ouvinte, procurar um profissional que seja especialista na área, especialista em direito previdenciário, para fazer essa análise. Principalmente após a reforma da Previdência, a gente precisa criar uma educação previdenciária, sabe? Onde as pessoas elas precisam aprender a programar a sua aposentadoria. Não dá, hoje em dia, não dá para a gente esperar ir ficando mais velho para pensar em se aposentar. Então, a gente já precisa se programar o quanto antes possível, porque as empresas vão fechando e a dificuldade em conseguir a documentação, ela vai ficando mais difícil. Então, esse trabalhador que trabalhou exposto a agente nocivo até 2019, pode incluir esse tempo especial através do PPP, a gente pode converter esse tempo especial em comum e aí acrescenta, né, a cada um ano acrescenta 4 meses o homem e a cada um ano acrescenta 2 meses a mulher. E aí, mas precisa ter esse documento. O PPP, ele é fundamental. Todas as pessoas que já receberam insalubridade, periculosidade, né, no seu contra-cheque, provavelmente trabalha exposto a algum agente nocivo. É obrigação da empresa comunicar isso ao INSS e é obrigação do INSS fazer a fiscalização das empresas. Uhum. O problema é que essa via de mão dupla aqui não acontece. Nem a empresa comunica, nem o INSS fiscaliza. Uhum. E aí o segurado que acaba prejudicado. Porque quando ele chega aqui na hora de se aposentar, a gente pega ali aquela carteira de trabalho de papel. Outra coisa que é muito importante guardar, carteira de trabalho de papel é o que vai garantir o seu enquadramento até 95. E após isso, é o único documento que você tem, que consta a profissão que você exerce, é a sua carteira de trabalho. Uhum. É raro uma pessoa que tem uma ficha de rescisão ou um contra-cheque de muitos anos atrás, que vai comprovar ali a profissão pela qual você exerce. Então, é muito importante. Ah, agora a minha carteira de trabalho é digital, eu não preciso mais da de papel. Mas, se você tiver um vínculo, tudo que é digital é tudo que é recente agora. Tudo que é anterior a essa carteira digital, você precisa comprovar através do papel. Então, é muito importante que você guarde também a sua carteira de papel, porque ela vai te possibilitar um enquadramento até 95 e depois a gente pode verificar ali através da sua profissão, se você está enquadrado em algum agente nocivo. Uhum. Porque na maioria das vezes a empresa não fornece o PPP de forma correta. A gente tem um grande trabalho com quem tem exposição a agentes nocivos, que é comprovar essa exposição. Motorista de ônibus mesmo tem uma dificuldade grandiosa da gente comprovar o ruído. A gente sabe que ele está exposto, o ruído no PPP ele precisa vir acima de 85. Uhum. Aí eles colocam 84,5, né? E aí a gente tem grande dificuldade de comprovar. Então, toda documentação é importante, não é? Não é sair jogando os papéis tudo fora, não, porque senão depois você pode precisar, e dá para somar esse tempo, sim. Você consegue somar tempo rural, tempo especial. Uhum. Hoje, todo o tempo que você tiver é importante para você sair aí, acrescentar tempo e se enquadrar melhor numa regra de transição após a reforma previdência.
E essas questões até que você levantou, né, sobre falta de comunicação ali entre INSS, empresa e até mesmo alguns desses detalhes aí sobre o volume ali dos ruídos, essas coisas. Isso aí se enquadra entre os erros mais comuns que acabam levando o INSS a negar a aposentadoria?
Ah, sim. Né? Hoje, quem trabalha exposto a algum agente nocivo, o PPP, ele tem vários campos. E aqueles campos, eles precisam ser preenchidos de forma correta. Senão, quando esse PPP vai para uma análise, né, que é feita uma análise de uma perícia ali para poder analisar, se ele não tiver preenchido de forma correta, não é analisado. Né? Se você não juntar a documentação ali dentro do INSS agora com um outro julgamento recente que a gente teve, que é o tema 1124, que foi julgado lá em Brasília, é um outro ponto que também vai impossibilitar processos administrativos mal fundamentados, documentação não juntada aqui para análise no INSS a seguir para a via judicial. Então, cada vez mais está sendo necessário uma análise mais profunda, um olhar mais criterioso de um especialista para que o segurado garanta a concessão de um benefício, que ele possa receber o melhor valor. Né? Quando a gente faz um planejamento previdenciário, a gente olha tudo isso. Uhum. Todas as contribuições que o cliente tem, todo o tempo especial, tempo rural, serviço prestado militar, que também pode ser incluído. Uhum. Então, a gente faz todo esse planejamento e apresenta as regras de transição para esse cliente. Tem cliente que pode se aposentar na especial, mas o valor não fica tão bom, às vezes convertendo o tempo em comum. Ele se enquadra numa regra de transição que sai do fator previdenciário. Então, hoje, não é só juntar os documentos, colocar e deixar que o INSS analise, porque a legislação fala que o INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício, né? Uhum. Hoje, o segurado ele precisa se respaldar para que ele consiga ter uma aposentadoria aí tranquila e para que ele não seja lesado.
Ah, então também tem essa questão. Se, por exemplo, o trabalhador ele ficou 15 anos ali numa atividade especial, mas depois ele mudou de atividade, passou a trabalhar ali numa atividade comum, aí ele tem ali mais 15, 20 anos de repente. Então ele consegue converter aquele período especial para fazer ali, aumentar o tempo para comum, né?
Sim, até 12 de novembro de 2019, que é a data que entrou a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103. Então, até essa data a gente consegue converter.
Certo.
Após 2019, não é mais possível converter tempo especial em comum. Essa
Ah,
também
sim.
foi uma das mudanças que a reforma da Previdência trouxe na aposentadoria especial, né, com a emenda constitucional 103.
Ah, esse detalhe aí é importante, então, para ficar bem claro também para o ouvinte que está
Se você tem
fazendo essa
tempo
questão.
especial até 2019, a gente pode converter. Ah, doutora, mas eu continuei trabalhando exposto a agente nocivo. Até hoje, de 2019 até 2026, eu continuo. A gente pode utilizar esse tempo especial para aposentadoria especial. Eu não posso converter ela de especial para comum após novembro de 2019.
Muito bem. E quais são as orientações finais aí, então, doutora?
Procure um especialista. Não faça sozinho. Procure ajuda, principalmente se você tem tempo especial, se você ao longo do caminho parou de contribuir em algum período, se você ficou algum período afastado pelo INSS e aí depois ficou desempregado. Existem fórmulas que a gente pode aproveitar todo esse período para que você não seja lesado, para que você não seja prejudicado, para que essas contribuições elas possam ser validadas e para que você tenha uma aposentadoria tranquila. Afinal de contas, você trabalhou muito para chegar até aqui e é necessário que você tenha um auxílio de um profissional habilitado, especialista em direito previdenciário, para que possa te auxiliar, para que você tenha aí esse tão sonhado benefício concedido.
Maravilha. Daiane, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no nosso Manhã S hoje. Desejar a você aí uma ótima terça e boa semana.
Muito obrigado. Se vocês quiserem mais informações, podem me seguir lá no Instagram, @discursojurídico. Obrigada pela oportunidade. Um grande abraço. Até mais.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.